Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, declaro aberta a 10ª sessão ordinária de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima. Eldo Sertori.
Presente.
Convidamos o vereador Wagner Satoru Momoshima para fazer a leitura da Bíblia.
O próprio Senhor caminhará diante de ti e estará ao teu lado. Não deixará que o teu joelho se dobre e não te abandonará. Não receieis, portanto, não desfaleças. Moisés escreveu esta lei e confiou aos sacerdotes.
Colocamos em votação a ata da 9ª sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Projeto de lei número 15. De 2014. Ofício número 54. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 15 de 2014, que versa sobre a abertura de crédito especial adicional para aquisição de uma motoniveladora nova. A abertura do presente crédito especial se dá em virtude de ter que ser empenhado com vínculo 2 por se tratar de recurso estadual. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial adicional no valor de R$500 mil para aquisição de uma moto niveladora nova. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º, será aberto um crédito especial com a seguinte classificação orçamentária. 2, Executivo. 2.7, Diretoria de Planejamento e Obras e Serviços Públicos. 2.7.3, Obras e Serviços Públicos. Equipamento e Material Permanente, R$500 mil. Artigo 3º. Para atender a despesa prevista com a abertura do presente crédito especial, será utilizado o superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 10 de abril de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 2014. Projeto de Lei número 16/2014. Ofício número 55. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 16, que versa sobre a contratação temporária de 2 monitores para a erradicação de vetores para trabalhar junto à vigilância sanitária. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 16. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, do estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial adicional no valor de R$ 20 mil, destinado às despesas para a contratação de pessoal para trabalhar no setor da vigilância sanitária. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º, será aberto um crédito especial com a seguinte classificação orçamentária. 2. Executivo. 2.6. Fundo Municipal de Saúde. 2.6.5. Vigilância Sanitária. Contratação por tempo determinado, R$ 20 mil. Artigo 3º. Para atender a despesa prevista com a abertura do presente crédito especial, será anulada a seguinte dotação orçamentária. 2. Executivo. 2.6. Fundo Municipal de Saúde. 2.6.2. Assistência Médica. Outros Serviços Terceiros. Pessoa Jurídica. R$ 20 mil. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 10 de abril de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 17/2014. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, projeto de lei número 17, que versa sobre abertura de crédito especial que se dá em virtude de ter se empenhado com o vínculo 5 por se tratar do recurso federal PAC 2 FNDE, certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado. Solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 17/2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial adicional no valor de R$ 452.206,38, objetivando a contratação de uma empresa para realizar a construção de quadra coberta com vestiário na unidade escolar EMEIF Miriam Corsini Ruzzi, situada no bairro da Vila Elvio. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º, será aberto um crédito especial com a seguinte classificação orçamentária. 2. Executivo. 2.9. Diretoria de Educação. 2.9.2. Ensino Fundamental. Obras e Instalações, R$ 452.206,38. Artigo 3º. Para atender a despesa prevista com a abertura do presente crédito especial, será anulada parcialmente a seguinte dotação orçamentária. 2. Executivo. 2.9. Diretoria de Educação. 2.9.2. Ensino Fundamental. Obras e Instalações, R$ 452.206,38. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 10 de abril de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 58, em resposta ao requerimento número 29, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 59, em resposta ao requerimento número 30, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 61, em resposta ao requerimento número 27, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 73/2014. Excelentíssima senhora vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, presidente da Câmara Municipal de Piedade, encaminho a Vossa Excelência para conhecimento o Plano Plurianual de Saúde 2014-2017 e a Programação Anual de Saúde 2014, devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde do município de Piedade. Na oportunidade, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Marli Rodrigues de Oliveira Raimundo, diretora municipal de saúde. Projeto de Lei número 3/2014. Projeto de Lei número 3 obriga a divulgação no sítio eletrônico e nos órgãos de imprensa oficial do município de Piedade, histórico, natureza, documentos pertinentes, atas e datas de reuniões dos conselhos municipais e da outras providências. Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica obrigada a Prefeitura Municipal de Piedade a divulgar histórico, natureza, documentos pertinentes, atas e datas e reuniões dos conselhos municipais aprovados por lei municipais no site eletrônico e no órgão de imprensa oficial do município, desde que solicitado pela presidente do conselho. Artigo 2º. Para se utilizar dessa ferramenta de informação proposta por esta lei, os conselhos municipais devem obrigatoriamente estar aprovadas por lei municipais em atividade. Artigo 3º. Para que os conselhos municipais possam publicar no sítio eletrônico e nos órgãos de imprensa, fica definido em lei que o histórico, natureza, documentos pertinentes, atas e datas de reuniões a serem publicadas devem ser necessariamente enviados pela presidência do conselho e seguido de ofício que será protocolado na Prefeitura Municipal. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O acesso à informação é primordial para a transparência e constitui-se em direito que está sendo tratado cada vez mais minuciosamente pelo poder público e, por outro lado, através de leis. Os conselhos envolvem definições dos planos de ação da cidade e através de reuniões periódicas e discussões. Cada conselho atua de maneira diferente, de acordo com a realidade local e com sua especificação. Dentre as suas atribuições, inclui-se a defesa dos direitos dos cidadãos. Os conselhos municipais realizam reuniões e até mesmo conferências periodicamente, com o objetivo de avaliar e apresentar novas diretrizes e soluções para o pleno funcionamento da política no município. Alguns conselhos possuem caráter fiscalizador, deliberativo, consultivo, normativo e propositivo. Funcionam como organização capaz de estreitar a relação entre o governo e sociedade civil, a partir da participação popular em conjunto com a administração pública nas decisões regentes na sociedade. O exercício de democracia na busca de soluções para os problemas sociais com benefício da população como um todo. Cada conselho é estabelecido a partir de um projeto de lei, na qual deverá conter as suas competências e representantes, entre outras informações. O mandato e os representantes também variam de acordo com o Conselho. A proposta deste projeto de lei, que apresento a esta Casa de Leis, é no intuito de dar maiores condições de acesso às informações e ainda divulgar o trabalho desenvolvido pelos conselhos municipais do nosso município. Com essa divulgação, podemos cativar ainda mais cidadãos e cidadãs a participarem desse importante fórum de discussões da nossa comunidade. Sem dúvida que com a aprovação dessa lei será impulsionado o importante trabalho dos conselhos municipais do nosso município. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 7 de abril de 2014, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Câmara Municipal de Votorantim. Ofício número 298/2014. Prezados senhores, passamos as mãos de vossas senhorias à moção número 1 2014, de autoria do vereador Érico Romero Martins de Oliveira, aprovada por esta casa durante a ordem do dia da 9ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 12ª legislatura, realizada em 31 de março do corrente, conforme teor de cópia anexa. Atenciosamente, Heber de Almeida Martins, presidente. Associação Amigos dos Autistas de Piedade. Excelentíssima presidenta, em nome da AMAP, cumprimentando, vimos formalizar convite para participação da senhora presidente da Câmara Municipal de Piedade e demais vereadores para a segunda caminhada pela conscientização do autismo. Se realizará no dia 27 de abril de 2014, a partir das 13 horas, no Parque Ecológico Colemar de Miranda Boto. Entendemos que a participação do Legislativo Municipal nos será de suma importância, pois ajudará a reforçar a seriedade e comprometimento que a AMAP representa para a nossa cidade. Sem mais, acreditando poder contar com a imprescindível presença da senhora e demais vereadores, reiteramos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Subscrevemos. Henrique Antunes Pereira, presidente e pai de autista. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Convite. É com grande satisfação que convido Vossa Senhoria e família para assistir à solenidade de formatura do PROERD, que será realizada em local e horário indicado abaixo. Piedade, 14 de abril de 2014, Osmar Seto, instrutor e mentor.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara e os requerimentos serão, os projetos serão enviados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 38. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que seja consignada em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ondina Martins, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 9 de abril do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de novembro de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Requerimento número 39. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe se existe a possibilidade de fazer a interligação das ruas Lourenço José Ferreira e Emílio Vieira Cruz, em frente à rua Eugênio de Oliveira Leite, na altura da Praça de Eventos. Justificativa. Essa reivindicação visa atender os moradores das imediações que procuraram esse vereador, relatando que muitos motoristas, para não precisarem dar a volta para entrar nessa rua, aproveitam a proximidade e fazem o retorno irregular, se expondo e colocando os moradores das proximidades a sérios riscos de acidentes. Dessa forma, acreditamos que a ligação entre essas ruas, além de evitar o torno irregular dos motoristas, melhorará também o acesso dos motoristas para a Praça da Bandeira, Moreiras, Goiabas e ao Estádio Municipal Lino de Matos, diminuindo o fluxo para o centro da cidade. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de abril de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 40/2014. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando que nos informe se existe uma previsão para a substituição da ponte de madeira localizada na entrada do bairro do Jurupará para uma de metal, atendendo à antiga reivindicação dos moradores desse populoso bairro de nosso município, já tendo sido objeto de indicação de autoria desse vereador. Justificativa. Esta solicitação visa obter informações sobre a real possibilidade de ser feita essa substituição, uma vez que recebemos informações que a verba para essa melhoria teria sido disponibilizada através de emenda parlamentar do deputado Edmir Chedid. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de abril de 2014. Vereador Paulino Florencio Pinto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 41. Solicita informações a respeito do projeto de macro drenagem. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita, solicitando que nos informe qual a previsão de implantação do projeto denominado macrodrenagem municipal, citado nas respostas encaminhadas a este vereador, quando da reivindicação feita para resolver os problemas das ruas das Hortências e Benjamim da Silveira Baldi e Paulo Zimendes. Primeiro, o citado projeto já está concluído? Se sim, encaminhar cópia. Se não, nos informe o que está faltando para a sua conclusão. Segundo, encaminhar maiores informações a respeito da dinâmica que será aplicada no projeto de macrodrenagem, enfatizando se este incidirá primeiramente nas áreas prioritárias do nosso município. Justificativa. Esse vereador recebeu as mesmas respostas da administração referente aos requerimentos 23 e 25 de 2014. E assim solicito que nos esclareça como será implantado o projeto de macrodrenagem municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de fevereiro de 2014. Vereador Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 68. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, sejam verificados junto à Electro, no sentido de colocação de iluminação pública na estrada Anísio Soares, com início na SP-79 até o bairro do Jurupará. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de abril de 2014. Vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 69. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de disponibilizar um container na estrada da Mina Bela, em frente à entrada da rua Benedito Dias de Moraes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de abril de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 70. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalação de uma linha de tubos ao lado da Igreja Cristã do Brasil, bairro do Siriaco. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de abril de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 71. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, sejam realizados estudos junto ao DITRACOP sobre a possibilidade de efetuar as seguintes melhorias na rua Francisco Antônio Correia. Primeiro, deixar via de mão única no trecho entre as escolas Maria Paula Ramalho Paes e Maria Helena Guazelli Rosa, sentido bairro centro. 2. Ampliar a sinalização horizontal e vertical nos acessos às ruas perpendiculares. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de abril de 2014, Alexandre Mauro Freire Gomes. Indicação número 72. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de pintar faixas transversais à calçada para que maior quantidade de veículos possam estacionar em frente à Igreja do Sagrado Coração de Jesus Jacoeiro, que recebe grande número de pessoas em suas celebrações, precisando com urgência criar mecanismos para melhorar o acesso a essa tradicional igreja do município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de abril de 2014. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, muito boa noite a todos e a todas. Hoje eu venho aqui tratar de um tema que é muito pessoal e diz respeito a todos ao mesmo tempo, porque é uma questão de mídia, é uma questão de jornal, de publicidade. E o que tem ocorrido é que a Folha de Piedade tem feito alguns comentários sobre a minha pessoa que não são verdade. Alguns comentários naquela coluna Passando a Limpo e também comentários em uma matéria que eu vou ter a oportunidade de ler mais adiante aqui. Então, no dia 28 de março, na edição da Folha de Piedade, eles citaram... sob o título de turista, nessa coluna Passando a Limpo, o seguinte: na sessão da última segunda-feira, 24, o vereador Cláudio Nadaleto, PPS, apresentou dois requerimentos e diversas indicações à prefeitura. Pelo visto, o oposicionista finalmente decidiu passar mais tempo em Piedade do que em Sertãozinho, sua terra de origem. Isso é mentira, gente. Isso é mentira, porque desde quando eu estou em Piedade, desde o dia 15 de março de 2010, eu passo muito mais tempo em Piedade do que em Sertãozinho. E nesse dia, 28 de março, foi o primeiro dia que eu voltei em Sertãozinho, neste ano de 2014, após eu regressar de lá, no dia 6 de janeiro, quando eu tinha passado o Réveillon lá e o final do ano em Sertãozinho. Então, que fique claro que isso não é verdade, isso aqui é uma mentira publicada dessa forma. Depois, o jornal, na edição do último dia 11 de abril de 2014, escreveu o seguinte, sob o título Sabe Nada, Inocente, na mesma sessão Passando a Limpo. Cláudio também se defendeu da insinuação feita por Tirso de que poderia explicar para onde foi o dinheiro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Ele explicou que teve de se desligar da prefeitura em 2011. Até aí tudo bem. Não sei com relação ao que ele fala do Tirso. Isso aqui eu não posso falar nada. Fica aí para o vereador Adilson depois comentar. Na ocasião, ele teria deixado a chácara em Piedade, onde relaxa de sexta a terça-feira para concluir seu mestrado em outro município. Isso também é mentira, gente. Isso é mentira. Eu saí da prefeitura em 2011, sim, mas eu não fui para chácara alguma, eu não relaxo em chácara alguma de sexta a terça-feira, e eu não fui concluir meu mestrado em outro município. Eu concluí meu mestrado no município de Piedade, porque eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre agricultura familiar e camponesa de Piedade, e sobre de que forma a agroecologia permeia essa agricultura ou não. O que está relacionado à produção, à comercialização, a tudo que os agricultores fazem, os agricultores familiares, no que se refere à agroecologia ou ao modo convencional de produzir. Então, eu não saí do município para fazer essa dissertação. Pelo contrário, eu me aprofundei no município, porque eu saí da casa que eu morava na Vila Maria, que eu alugava, e fui para um sítio no bairro do Douradinho. E por lá eu passei de cinco a seis meses focado, vivenciando e estudando agricultura familiar. Então, eu não saí de Piedade para concluir mestrado nenhum fora do município, como fala aqui, nessa sessão que, ironicamente, fala Passando a Limpo. Eu não sei onde que está o que é limpo nisso que se refere a mim aqui, dessas publicações. Além disso, eu quero também fazer uma retratação aqui no que se refere... ao caso da merenda da alimentação escolar, no que foi publicado na mesma edição do dia 11 de abril de 2014. Ele começa a citar da seguinte forma: o ex-prefeito Jeremias Pinto, PT, e um dos seus aliados, o vereador Cláudio Nadaleto, fizeram afirmações equivocadas nesta semana na tentativa de encobrir ou justificar o descumprimento das normas de aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, na aquisição da merenda escolar em 2010 e 2012. Aí pula um pouco, ele fala o seguinte: o parlamentar, que é agrônomo e trabalhou comissionado na diretoria agrícola durante o governo anterior, atribuiu a culpa pela falta de investimento na agricultura familiar aos próprios lavadores. Até aí tudo bem, eu falei isso mesmo, porque não havia, até 2010, organização do município, organização de agricultores familiares que pudessem atender ao recurso que vinha do FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, para comprar diretamente desses agricultores o alimento que iria para a agricultura familiar. E continua da seguinte forma: Nadaleto assegurou que a prefeitura não pode comprar alimento dos produtores rurais piedadenses porque eles não estão organizados em cooperativas ou associações. Eu disse que não pôde comprar em 2010, que foi o ano que eu trabalhei na prefeitura de Piedade, o ano que eu participei, junto com os agricultores familiares, junto com o Conselho de Alimentação Escolar, com a Diretoria Municipal de Educação, de diversas reuniões e planejamento para comprar diretamente dos agricultores familiares. E por que que não pode comprar dos agricultores sem que eles estejam organizados? E realmente não pode. A resolução 38 fala isso. Porém, na mesma matéria, mais adiante, ao título de inverdade, ele disse: em nenhum trecho a resolução cita a obrigatoriedade de organização dos fornecedores em organizações ou cooperativas. Isso é mentira, porque aqui ele cita no artigo 22, ele cita o seguinte: os fornecedores serão agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, detentores de declaração de aptidão ao Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar, DAP, física e ou jurídica, conforme a Lei da Agricultura Familiar, número 11.326, de 24 de julho de 2006, e enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, organizados em grupos formais e ou informais. Então, a resolução cita, sim, a obrigatoriedade de estar organizado em grupo, e que esse grupo pode ser um grupo formal, que é uma associação ou uma cooperativa, ou um grupo informal. No caso, Piedade, como foi publicado aqui no dia 4 de abril, também pela Folha de Piedade, foi publicado o seguinte: que no segundo ano da gestão Jeremias, aponta o documento, o município recebeu R$ 216.648 do PNAE. 216 mil, prestem bem atenção no valor, em 2010, que seria o segundo ano da gestão Jeremias. E em 2012, no ano de eleições, a prefeitura voltou a receber repasses do PNAE, dessa vez na ordem de R$ 745 mil. Reais. Agora eu vou ler o que fala a lei sobre os valores. No processo, isso é o parágrafo 4º do artigo 23º da resolução 38. No processo de aquisição dos alimentos, as entidades executoras deverão comprar diretamente dos grupos formais para valores acima de R$ 100 mil. Os valores em 2010 eram de R$ 216.648 e em 2012 de R$ 745.668. Portanto, acima de R$ 100 mil, o que exige, sim, que seja um grupo formal a fornecer alimentos para merenda escolar no município de Piedade no ano de 2010 e 2012. Na semana passada, aqui, eu falei do ano de 2010, que é o que eu tinha informação por ter vivido e trabalhado nisso no ano, nos dois anos quase que eu trabalhei na diretoria de agricultura. Então, que fique bem claro o meu posicionamento aqui para falar realmente a verdade, os fatos e mostrar quem está fazendo, quem está agindo com a inverdade. Muito obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Venho a esta tribuna primeiramente para parabenizar a iniciativa da nossa prefeita no que diz respeito ao Domingo de Ramos que aconteceu no dia de ontem, por sinal, um evento muito tradicional no nosso município e como participo e acompanho há muitos anos, desde que sou criança, e uma das coisas que os nossos comerciantes, as pessoas ali do comércio, sempre comentam a questão da sujeira que fica após a passagem dos animais, dos cavalos e assim por diante. E ontem teve uma atitude, um trabalho por parte da prefeitura que eu quero parabenizar. Poucos minutos após o término da procissão, da romaria, tinha uma equipe da prefeitura fazendo a limpeza do local, fazendo a limpeza das ruas, e fiquei bastante contente porque foi um trabalho diferenciado em todos os anos que eu tenho observado, né? E hoje pela manhã, logo de manhã, passei pela rua e realmente aquilo ajudou muito, porque fica ali um cheiro, né, das fezes dos animais. E hoje pela manhã, graças a Deus, não ouvi essa reclamação. Na verdade, entendo, né, muitos podem não concordar com esse desfile, com esse passeio dos cavalos, mas eu sempre vou defender, porque foi dessa forma que o nosso município teve origem, através dos animais, na questão do transporte que antigamente era feito, e isso perdura no nosso município já há muitos anos. E queira ou não, tem muito a ver com a nossa tradição, com a nossa cultura, com a cultura do nosso povo. Então eu sempre acompanhei e defendi esse segmento, e fica aqui o meu agradecimento em nome de todos aqueles que são apaixonados por essa tradição, que gostam do animal como um animal para passeio ou para o uso que seja na agricultura, como existe até hoje. Mas o município vem contribuindo e ajudando nessa organização. Então fica aqui os agradecimentos. Também na questão citada pelo nobre vereador Cláudio Nadaleto, que diz respeito a mim, de toda essa fala, é questão que levantei e vou continuar até o fim, que é a questão do PNAE, né? Que é a questão do dinheiro que vem para a aquisição dos alimentos. Embora não é um problema só do governo passado, um problema que vem há muitos anos, e tomara que essa administração não passe pelo mesmo problema enfrentado. Porque o que mais me chateou, o que mais deixou me preocupado, foi a questão do que vem sendo investigado, da falta do uso, da falta da aplicação do dinheiro para a compra dos alimentos. Não quis atacar o nobre vereador, né? Porque não acho isso justo. E quando disse que o vereador tem para contribuir, ficou provado hoje na tribuna, né, que tem conhecimento do assunto, e eu tenho certeza que, independente de sigla partidária, a maior vontade do vereador é contribuir com o nosso município, com os produtores, e eu sei que isso vai nos ajudar e muito, caso haja necessidade de uma investigação. embora eu ache que os órgãos competentes já vão tomar o devido caminho da punição para o não uso, a não aplicação desse dinheiro. Porque um município como o nosso, que é de característica agrícola, depende, o comércio, enfim, depende muito da agricultura. Vamos dizer que está meio a meio aí, 50% da população na área rural, 50% na área urbana. Então é impossível que essa casa não discuta, não olhando pessoa, nem sigla partidária, mas que não discuta um dinheiro que deixamos de receber, não tem como dar outro nome, gente, por incompetência administrativa. Essa é a grande verdade. Para mim, o prefeito da época faltou com as suas obrigações, com os seus compromissos. Porque nós temos todo o direito de pleitear um cargo, seja ele no legislativo ou no executivo. Mas depois de sentado na cadeira, em momento nenhum nós podemos alegar ignorância. É isso que eu quero dizer. Então não adianta o prefeito, a administração da época, falar que o dinheiro não foi usado por isso, mas aquilo. O dinheiro todos sabem que existia. Então, não estou aqui falando do nobre vereador, não é nada disso, porque a época não era o senhor o diretor da pasta e assim por diante, teve lá por um período, depois não, mas assim, o que eu quero que fique bem claro é que preciso muito da contribuição naquilo que o senhor tem de conhecimento, e para que a gente fiscalize. E não posso tirar a culpa da administração da época do não uso desse dinheiro. Né? O dinheiro existe, o programa do governo federal existe, o nosso município é agrícola. Temos aqui mais de 100 produtos que podem ser usados para alimentação nas escolas. Agora, não comprar, não usar esse dinheiro, está muito errado. Como também, se acontecer com essa gestão, vou fazer as mesmas críticas. É inadmissível que um município como o nosso, com todas essas características e necessidades que o homem do campo tem, desse amparo, né, do tão falado agricultura familiar, que falta bastante, pelo que a gente vê, né, dentro do município, pelos relatos do nobre vereador Cláudio, na questão organização, na questão cooperativa e assim por diante. Mas nós não podemos negar que nós temos, que nós, vereadores, e o prefeito, quando assume, senta na cadeira após ganhar a eleição, tem que esquecer de tudo e trabalhar em prol do agricultor. E eu quero crer, quero entender que essa administração está fazendo isso. Senão também pode ter certeza que vou criticar. Né? E eu acho que não existe defesa, porque é indefensável. Para mim, a situação do ex-prefeito não tem como justificar. Se existe um procedimento à parte, né? O Tribunal de Contas está apontando e existe um processo à parte das contas, né? Fica aí provado que tem erros. Logicamente que cabe defesa, não estou eu aqui condenando ele, mas todos têm o direito da defesa. Agora, é inegável que ficou um ano sem receber, e também é inegável que o dinheiro não foi aplicado. Essa é a grande discussão. Para mim, essa é a grande discussão. Quanto aos direitos políticos dele, e assim por diante, é uma outra fase. A minha grande discussão aqui é: o dinheiro que veio para comprar dos nossos agricultores, por que não foi gasto? Por que não foi usado? E nós vamos fazer a comparação, se isso está sendo cumprido também nessa administração, que eu acho que é o mínimo como representante da população, o que nós podemos fazer. Fica aqui, com todo respeito, as minhas considerações ao nobre vereador Cláudio Nadaleto, né? Vive um momento de insatisfação no que diz respeito à mídia, mas o que cabe a mim, eu acho que está esclarecido o meu posicionamento no que diz respeito à verba que é para aquisição dos produtos dos nossos agricultores familiares. E posso deixar bem claro, mais uma vez, vou ou com apoio desta casa ou sozinho até o fim. Quero saber verdadeiramente o que aconteceu. O porquê não foi usado esse dinheiro para aquisição dos nossos produtos, dos produtos de origem do nosso município. Muito obrigado, excelentíssima presidente.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Tudo bem? Passamos à pauta da ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima. Presente. Eldo Sertori.
Presente.
Projeto de Lei número 3 de 2014, de autoria do Executivo. Substitutivo. Dispõe sobre a criação do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, FADAP. Leitura do substitutivo e dos pareceres.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 52/2014, 4 de abril de 2014. Senhora Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência, dos nobres vereadores dessa Igreja, Casa Legislativa, o projeto de lei substitutivo número 3, 2014, que versa sobre a criação do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, FADAP. Ele nasce da necessidade de fomento às práticas desportivas no município, criando um mecanismo de captação de recursos para tal fim. O Fundo de Apoio ao Esporte é um importante instrumento para o desenvolvimento do esporte na cidade de Piedade, tendo em vista a baixa arrecadação do município e, consequentemente, a limitação de recursos para investimento no setor esportivo municipal. Com a arrecadação e captação de recursos através do fundo, será possível desenvolver uma série de programas para a participação de entidades desportivas. A arrecadação de tributos, que é feita com a locação de prédios públicos esportivos municipais, integra atualmente o orçamento geral do município, o que de certa forma é incoerente à medida que o espaço esportivo é utilizado, mas o recurso proveniente de sua utilização não retorna para que seja feita a manutenção dos espaços. A criação do fundo pretende corrigir esta incongruência, possibilitando que os recursos arrecadados no setor sejam investidos obrigatoriamente no setor. Além disso, o fundo possibilitará o recebimento de subvenções da União e do Estado, o recebimento de doações, patrocínios e explorações publicitárias, além da parceria com a iniciativa privada e organizações não governamentais. A minuta do presente projeto de lei prevê ainda a criação de uma diretoria executiva para gerir o fundo para melhor aproveitamento dos recursos arrecadados. A criação do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade se justifica pela necessidade da criação de mecanismos de captação para fomento do esporte no município e é motivada pela escassez de recursos no setor público. O interesse público é patente, visto que é necessária a criação de mecanismos de captação de recursos para o desenvolvimento do esporte no município, para que os atletas amadores tenham cada vez mais estrutura e incentivo à prática esportiva, como forma de inclusão social e qualidade de vida. Importante salientar que o projeto já foi objeto de análise pelo Conselho Municipal de Esporte, que aprovou a criação do fundo nos termos da presente minuta. Conclusão. Assim, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos o presente para reiterar a Vossa Excelência, aos nobres vereadores, que honram e dignificam Essa igreja, Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Prefeitura Municipal de Piedade, 4 de abril de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60 da Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Seção 1. Do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade. Artigo 1º. Fica criado junto à Diretoria de Esportes e Lazer do município de Piedade, Estado de São Paulo, o Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, com a finalidade de captação e aplicação de recursos nos programas e eventos já existentes, que venham a ser instituídos pela referida diretoria. Artigo 2º. Compete ao Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade destinar recursos para desporto amador, desporto comunitário, desporto de rendimentos, cursos para professores de educação física e técnicos em desporto, apoio a projetos, pesquisas, técnicos e cursos de formação e informações, intensificar e ampliar a prática desportiva, bem como aperfeiçoar a seleção de valores, construção, ampliação e recuperação de instalações desportivas municipais, custear despesas, desde que os projetos apresentados sejam analisados técnica e financeiramente e visem a melhoria do desporto municipal e regional. O esporte de representação do município de Piedade. As entidades desportivas de Piedade, desde que seus estatutos sejam registrados conforme a legislação pertinente. Trabalhos e patrocínio de esportistas, conforme conveniência e oportunidade da administração pública. Parágrafo único. O material permanente adquirido com recursos de que se trata o presente artigo será totalmente incorporado ao patrimônio público municipal. Artigo 3º. O Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade será constituído de auxílios e subvenções da União e do Estado, doações, patrocínios, legados e explorações publicitárias, parceria com a iniciativa privada ou organizações não governamentais, receitas provenientes com a locação de próprios esportivos municipais, tais como Ginásio Municipal de Esportes, Carlos Alberto Rodrigues, Estádio Municipal Lino de Matos, Piscina Pública e de todos os centros esportivos municipais já criados e os que venham a ser criados posteriormente. Artigo 4º. A exploração comercial por terceiros de qualquer atividade desportiva realizada nos prédios ou espaços públicos do município de Piedade ocorrerá mediante aprovação da diretoria executiva do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, respeitando a legislação pátria em vigor. Parágrafo único. As empresas que promoverem atividades esportivas com a exploração comercial nos prédios ou espaços públicos do município de Piedade, após a aprovação da diretoria, deverão contribuir com a doação de uma parte a ser definida previamente dos valores arrecadados ao Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade. Artigo 5º. Qualquer doação de bens imóveis, móveis, semoventes, joias ou outros que não sirvam diretamente à execução do Plano Municipal de Desporto para integrar o Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, deverá ser convertida em dinheiro mediante licitação. Artigo 6º. Os recursos do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade serão depositados em estabelecimentos oficiais de crédito, em conta específica para essa finalidade, e a diretoria do fundo deverá prestar contas junto à diretoria financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Artigo 7º. O controle das entradas e saídas dos recursos do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade será publicado bimestralmente na imprensa oficial, fixado nos quadros de editais da Prefeitura Municipal e disponibilizado no site eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Piedade na internet. Artigo 8º. O Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade será regulamentado por decreto do Executivo no prazo de 60 dias. Artigo 9º. O Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade será administrado por uma diretoria executiva presidida pelo Diretor Municipal de Esporte e Lazer e os seguintes membros. Um vice-presidente indicado pelo presidente, o qual deverá ter uma reputação ilibada e notório conhecimento desportivo. Um funcionário público municipal designado pelo Executivo Municipal e um suplente. um advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil através de subseção local e suplente. Parágrafo 1º. Os membros da diretoria que se referem aos incisos 2 e 3 deste artigo exercerão um mandato de 2 anos, permitida apenas uma recondução. Parágrafo 2º. Os diretores não serão remunerados, haja vista a relevância dos serviços ao município. Artigo 10º. São atribuições da diretoria executiva do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade: administrar permanentemente o fundo, disciplinar e fiscalizar a arrecadação dos recursos, aplicar os recursos obtidos através do fundo, emitir parecer a respeito da conveniência do recebimento de doações, legados, produtos de publicidade e contribuições, quando sua aplicação for especial ou condicional, aprovar as contas prestadas pela presidência, que serão posteriormente prestadas à diretoria financeira da Prefeitura Municipal de Piedade a cada semestre, conforme o artigo 6º. Elaborar regimento interno. Propugnar para que sejam atingidas as finalidades do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade. Artigo 11. Fica instituída a medalha e diploma de mérito esportivo municipal e de destaque desportivo, com o objetivo de premiar as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços ao município de Piedade no setor esportivo. Parágrafo 1º. As concessões serão registradas em livro próprio, que ficará sob a guarda da Diretoria Municipal de Esporte. Parágrafo 2º. Será cassada a condecoração ao agraciado que praticar qualquer ato de indignidade ou contrário ao espírito da honraria. Parágrafo 3º. A Diretoria Executiva do Fundo, em conjunto com a Diretoria Municipal de Esporte e Lazer, regulamentará a condecoração de seus complementos. Disposições finais. Artigo 12. O Poder Executivo fica autorizado a expedir os decretos necessários à melhor implantação, estrutura e conveniência dos órgãos que o integram e outros relacionados com o Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade. Artigo 13. Os casos omissos na presente lei serão resolvidos pela Diretoria Executiva do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade. Artigo 14. As despesas decorrentes com a aprovação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Piedade, 4 de abril de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de abril de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de abril de 2014, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, população geral, especialmente aos esportistas que se encontram aqui nesse momento. Esse é um projeto que é um sonho antigo, não meu, mas de Piedade, porque o vereador Adilson já citou que ele vem lutando por isso em outros tempos, já há muito tempo que ele também já vem pleiteando isso. E em conversa que nós temos tido com os nossos colegas aqui, todos eles demonstram grande intenção de votar favorável a esse projeto. Então eu venho aqui dizer que sou favorável a esse projeto. É uma iniciativa do Executivo. Nós também ajudamos na elaboração dele e peço aqui o voto dos nobres companheiros. E ao pessoal do esporte que está aqui, esta aqui é uma grande ferramenta que nós temos a partir de agora. Se for aprovado esse projeto, nós temos uma ferramenta na mão, mas temos muito trabalho para que isso possa realmente dar os frutos que nós precisamos para o esporte de Piedade. Sabemos da grande carência que o esporte de Piedade tem. Não só o esporte de competição, mas o esporte pela parte social, o esporte por tudo aquilo que ele consegue trazer de bom na formação de um bom cidadão. Então, peço aqui novamente aos nobres pares que votem favorável a esse projeto e aos esportistas. Vamos utilizar muito, mas muito mesmo, arregaçar as mangas, trabalhar para que possamos colher os frutos que esse projeto nos dá possibilidade de colher. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Senhor Presidente, senhor primeiro secretário, nobres pares, este projeto é de uma envergadura muito grande, porque nós temos a obrigação de agregar o nosso jovem, trazendo para o lazer, porque a cultura está ligada ao esporte. Foi muito feliz este projeto, porque nós temos hoje uma necessidade muito grande. Nossos jovens, aos fins de semana, não têm o que fazer. E nós sabemos, que a mente desocupada, normalmente chamam de a mente desocupada é a máquina do diabo. Então, trazer o jovem para um lazer, ele se comprometa com um social, existe um cunho social no esporte. Então, realmente, só queria dizer que os nobres pares têm certeza que vão se conscientizar do projeto do senhor Ale Gomes, que foi um projeto muito sadio, por sinal, e... Está de parabéns.
Só uma parte, o projeto é do executivo, tá? Ele veio da prefeita.
Mas o senhor tem muito a ver com esse projeto, que eu sei. Então, está de parabéns, só queria citar esse porém. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, quero dizer primeiramente que sou favorável ao projeto de lei e vou aqui fazer algumas considerações. Quero agradecer a fala do nobre vereador Alê e realmente consta no arquivo desta casa a grande luta, não só minha, como do nobre vereador Norto, que no mandato passado nós tentamos de todas as maneiras incluir esse projeto para o nosso município e naquela ocasião não recebemos o devido respaldo por parte do executivo. É uma verdade, não é uma crítica, está aí, temos provas no arquivo desta casa da luta que foi, mas infelizmente nas indas e vindas dos responsáveis pelo esporte daquela época, ninguém assumiu. A grande verdade é essa. E nós não tivemos sucesso. Também eu acho que o momento é muito oportuno. O município acabou de ser agraciado com a visita do Paulo Scaff, presidente da Fiesp, e deixou aqui também sua contribuição em prol do nosso município, que é um trabalho em parceria para o esporte dentro do nosso município, onde teremos três professores, se não me falha a mente, né, fazendo parte do projeto, e um deles é o nobre vereador Alê, no qual parabenizo e desde já desejo muito, muito boa sorte. Mas também nós temos aqui de colocar, o projeto está feito como inúmeros projetos existem. Eles aprovados, mas não sai do papel. Então a luta só começou. Caso seja aprovado, a questão organizacional de tudo isso será o resultado da apreciação que estamos dando nessa noite a esse projeto de lei. A grande verdade é essa, né? Aqui na leitura, uma observação, até quero agradecer ao jornalista Zaqueu. Ele cita aqui que o presidente será o diretor de esporte, mas ao mesmo tempo nós temos que admitir que é uma pasta adjunta, né? Então talvez tenha que sofrer alguma adequação, né? Mas eu entendo que isso daí é passível de se fazer por parte da prefeitura e assim por diante. Então é torcer e também justificar, porque fui questionado, logicamente, que com muito respeito, e nós estamos aqui é para isso mesmo, para ser questionado. O porquê da demora do projeto de lei nesta casa. E é bom que todos saibam a grande dificuldade que é para colocar um projeto de lei a ponto dele ser apreciado. E passando por todas essas análises, ainda estamos sujeitos a algum tipo de erro. Mas desde que sejam erros que não comprometam o projeto de lei. Porque uma vez, para atender anseios, um projeto de lei chegar à pauta com erros graves, torna-se nulo esse projeto de lei. Então, nós estamos aqui, vereadores, comissões constituídas nessa casa, para analisar o projeto de lei. Então, foi o porquê da demora para o trâmite do projeto de lei, ficou aprovado, o projeto recebeu um substitutivo e assim por diante. Então, eu peço a todos interessados que nos entendam nesse momento. Não faltou, em momento algum, falta de vontade, falta de empenho. E sim a questão das adequações que o projeto necessitava de receber. E ele está aqui hoje para ser apreciado. Fico aqui desde já, mais uma vez, o meu voto é favorável e saio dessa tribuna muito feliz. Porque foi uma coisa que pedi, lutei, batalhei. E hoje eu vejo se concretizar, por causa disso que nós não podemos desistir. Uma luta que encampei há mais ou menos 4, 5 anos atrás, mas que hoje ela teve continuidade. Então, parabenizo aos vereadores que se empenharam também nesse projeto de lei, embora seja do Executivo, mas como bem disse o nobre vereador, eu do Sertório. Existe em todos os projetos de lei um trabalho de vereador, porque essa casa ela é muito segura, muito travada no que diz respeito a apresentar projetos de lei. Nós não podemos apresentar nenhum projeto de lei que onere os cofres públicos, né? Então, que projeto que não dá despesa? Todos os projetos dão despesa. Então, ou seja, o vereador é engessado, a grande verdade é essa. E essa questão política, toda essa discussão, chega um projeto de lei, a gente sabe que tem trabalho de vereador, sim. Então, parabenizo os nobres vereadores. Quem apresentou foi a bancada do PSDB, Norton, Alê e o Marquinho, que estava no cargo na época. Muito obrigado. Xuca também, perdão. Desculpa, presidente. Fica aqui meu voto favorável ao projeto de lei. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Venho à tribuna também externar minha vontade de ser favorável ao projeto. Nós estamos, particularmente eu e o nobre colega Adilson, há mais de 5 anos tentando implantar esse Fundo Municipal ao Esporte Amador, visto que nós temos raízes muito fortes no esporte. O Adilson, desde pequeno, com os esportes equestres e esportes como o futebol. Eu também estive minha infância inteira envolvido com esportes. Joguei basquete, joguei vôlei, joguei futebol, fui goleiro. Não era muito minha área, mas fui goleiro. Pratiquei natação, hoje pratico ciclismo, sou faixa preta segundo dan em judô, sou faixa verde em karatê. Então a minha vida, a minha infância foi voltada ao esporte. E a maior preocupação é o não reconhecimento do esporte como um fator agregador. O esporte é um dos poucos eventos que consegue unir a massa. Há exceções, mas falam-se a mesma língua. Um evento como as Olimpíadas, que nós temos praticamente um mês a cada 4 anos, que o mundo inteiro se mobiliza para esse evento. Os esportes olímpicos são considerados lá fora como educação, como bem disse nosso nobre colega Eudo Sertoni. Esporte não é só a prática dele, é a inclusão social, é o respeito. Não se pratica nada sozinho. Como um jogador de tênis individual, ele vai conseguir ganhar um campeonato se não tiver um adversário na frente dele. Como um lutador, né, Guinho, de judô, ele vai aperfeiçoar seus conhecimentos se não tem um companheiro para derrubá-lo e para cair. Temos o esporte em si, traz essa união, esse respeito com o adversário. É isso que nós queremos, é isso que nós temos que mostrar. E é isso que leva também, não um município, mas leva uma nação a um entendimento, a um crescimento moral. É isso que Piedade precisa para os nossos jovens, para os nossos veteranos. É essa integração, é esse respeito e essa consideração com o esporte que ele pratica. Nós temos aqui em Piedade uma equipe na Associação Cultural e Esportiva de Piedade, mais conhecida como CAICAM, um grupo de idosos, todos eles com mais de 70 anos, que eles vão todo sábado praticar o mallet golf, o gates ball. E ali está o exemplo. Eu quero chegar na idade deles com a mesma disposição, com a mesma alegria e com a mesma vontade de viver. Somos favoráveis. E eu peço que os nobres pares também acompanhem esse projeto, que não é uma luta só nossa, é uma necessidade da população. Obrigado, senhora presidente.
Continua em discussão o projeto.
Senhora presidente, ligou. Nobres colegas, população aqui presente, eu subo aqui discutir esse projeto aqui, lamentando uma coisa. Sobre o nobre colega falou aí, 5 anos, senhores. 5 anos para aprovar um projeto. Essa Câmara Municipal, essa Câmara, esses vereadores vêm lutando e, infelizmente, não te deram respaldo para uma lei que isso daqui não é brincadeira. Isso aqui é coisa séria. É coisa que você muda a cabeça de um adolescente, uma pessoa que está começando a perceber o que tem que ser feito na vida dele. Aí o que acontece? Tem tanta coisa para ele fazer. Tem o lado errado e o lado certo. Você tem uma lei dessa na mão aqui, eu acho que muitos jovens hoje estariam atrás de um esporte e não atrás de uma coisa terrível. Porque o Senhor sabe, todos nós sabemos, que por trás de tudo essa quando uma pessoa não pratica um esporte, ele está fazendo outra coisa errada. E vocês todos sabem o que é essa pessoa, esse jovem está fazendo. Então, lamentavelmente, demorou aqui 5 anos para ser aprovado, né, que está hoje aqui nessa casa, na minha frente e na frente de todos os vereadores e todos vocês aqui, para ser aprovado um projeto muito significante, um projeto que traz, não é só para o jovem, para a própria família, que hoje está sofrendo com tanta coisa errada, que onde esse jovem poderia estar atrás de uma coisa melhor. E eu quero dizer para vocês que mesmo sem esse projeto aqui, eu já deu para perceber, porque eu faço parte do ginásio do PFC, e a gente vê quanto esses pessoal, tem pessoas já envolvidas nisso daqui, e fazendo aqueles jovens passar seu tempo praticando um esporte. Isso daqui, gente, já devia ter sido aprovado, mas infelizmente não foi. Mas hoje chegou o dia que nós vamos realizar um trabalho que essa Casa de Lei veio há 5 anos batalhando para que esse projeto venha em pauta, e hoje veio em pauta e hoje vai ser votado aqui por esses vereadores. Eu só digo uma coisa para vocês, que um projeto desse é tão significante, não é só para o município. Eu acho que isso daqui vai trazer coisas boas para a Piedade, que como já tem, já está vindo pessoas de fora. Eu já vi pessoas de fora, time de fora, praticando o basquete no nosso município. Isso daqui é muito importante, e eu tenho certeza que os nobres colegas vereadores desta casa estão tudo pronto para dizer sim a esse projeto. É uma vitória, é um trabalho que veio de muitos anos, mas hoje ela vai ser concretizado através desses vereadores e nessas casas de leis.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima presidente, nobres colegas, população aqui presente, boa noite. Todos nós sabemos da importância desse projeto. Ele vem colaborar principalmente com a urgência. Quantas vezes vem um projeto de subvenção para que a gente tenha que aprovar às pressas para ajudar um atleta nosso a participar de um esporte, né, fora daqui, no exterior, enfim, nos representar. Então, com esse projeto, com o FADAP, isso não vai acontecer mais, porque ele vai gerir, ele vai administrar, ele vai poder ter recurso para mandar esse atleta para fora. Agora, o que eu espero, né, desse projeto, porque eu tenho certeza que ele vai ser aprovado nessa casa, é que durante a sua execução, os bairros também sejam contemplados, os mais longes do nosso município, os bairros mais pobres, porque durante a campanha, um dos pedidos, né, que a gente mais ouviu das pessoas, dos pais, era justamente o que a prefeitura pode fazer para tirar os nossos filhos, os adolescentes, dos bares. Será que não tem como a prefeitura ajudar a montar uma academia,
Eu vejo aqui com muito bons olhos o projeto que foi executado na Vila Moraes pelo CRAS, que é o projeto do box, do qual o Wanderson deu aula vários anos, tirando jovens ali carentes que não tinham o que fazer. E aí exercitaram, né, fizeram a prática esportiva do box e foi muito bom para o crescimento deles. Então, o que a gente espera é que com esse projeto os bairros rurais também sejam beneficiados, né? Que não seja algo exclusivo daqui, da cidade, né? Mas que isso possa se estender a todos, inclusive as nossas associações, né? Carentes aí, como externato, orfanato, enfim, né? É o que a gente espera da execução desse projeto dele na prática. Boa noite.
Continue em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Projeto de Lei nº 13, de 2014, Executivo, autoriza o município a promover a regularização fundiária de assentamentos irregulares. Leitura dos pareceres. E leitura da emenda da Comissão de Justiça e Redação.
Pela ordem, nobre presidente, desculpa, a questão do projeto de lei, ele teve a leitura na sessão passada e foi pedido o adiamento da discussão, é isso? Não seria só a discussão do projeto de lei?
É só a discussão, não, né? Tem que ser tudo. Pode ler.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 13, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei com a emenda em anexo. Sala das Comissões, 4 de abril de 2014, Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Justiça e Redação, emenda 1. Artigo 9º. Do projeto de lei passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. A regularização de cada núcleo deverá ser precedida de plano de regularização específico, que estabelecerá as etapas necessárias à regularização, devendo ser aprovado pela Comissão de Análise de Projetos de Regularização Fundiária ser instituída. Justificativa. Essa emenda visa corrigir falha no projeto original. Sala Vereador Israel Batista de Oliveira, 4 de abril de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, mais uma vez venho a essa tribuna dizer que sou favorável a esse projeto de lei. E mais uma vez digo que talvez hoje, talvez não, com certeza, é a noite das realizações para mim no que diz respeito a projeto de lei. Está aqui para ser apreciado mais um projeto de lei que eu tenho constantemente brigado, batalhado, porque eu vejo a grande necessidade do nosso município dar um ponto final aos loteamentos clandestinos, loteamentos irregulares. É a grande dificuldade da nossa administração hoje, tendo em vista a arrecadação que temos. Por que que falo isso, gente? Porque foram inúmeras audiências públicas, discussões acerca da renovação do contrato com a Sabesp. E a gente naquele momento vi a grande dificuldade que é levar infraestrutura para uma área irregular. Pode até haver a boa vontade de quem mora até em pagar o custo para que isso chegue até lá. A boa vontade da administração em cooperar para levar a melhoria até lá e também a boa vontade da Sabesp em fazer. Mas existem impedimentos legais. Na maioria dos casos, existe a promotoria por trás com os impedimentos. E a gente sabe que o dinheiro público ele tem que ser aplicado no que é verdadeiramente regularizado, constituído por lei e assim por diante. E também quero parabenizar aqui o jornal Folha de Piedade, que tem defendido essa questão. Como já disse, é muito difícil a gente falar isso publicamente, que você é contra, como tenho feito em vários lugares. Citei aqui que chegou a ponto de prefeitura vai ao bairro, de quase dar confusão, pessoas querendo brigar e assim por diante. Falei lá no Jurupará, falei no bairro dos Cotianos, falei recentemente agora na Campininha. Desses oportunistas, gente, que vem aqui, compra um terreno, pica ele em lotes, passa a mão no dinheiro e dá tchau para a população. Larga o coitado que comprou ali e a prefeitura com o problema para o resto da vida. E esse projeto de lei, ele vem ao encontro do que existe até o ano de 2013, até dezembro de 2013. Ou seja, bem diz aqui o editorial do jornal, se não der um basta nisso, se não parar, nada vai adiantar com esse projeto de lei. Por quê? Até o tempo de se concretizar o que está nesse projeto de lei, irão surgir mais. E é comum também, porque já disse, quem faz esse tipo de coisa, ele está infringindo a lei, ou seja, ele não está preocupado com nada, ele está preocupado com o seu bem pessoal, com a sua vida pessoal. Ele vende, passa a mão no dinheiro, larga a gente aqui com o problema. Então, certamente, se ele vê que o município está investindo nesse sentido, perigoso é que esses mesmos oportunistas do passado voltem para o nosso município. Porque o que, que vai coibir tudo isso? É a fiscalização. E sabemos nós que o número de fiscais são poucos no município. Mas se juntar os fiscais e os 13 vereadores que tem nesta casa, já aumenta. A população bem informada, bem orientada através de panfletagem, né? Através do jornal do município e assim por diante, através da nossa imprensa local, tudo isso será um fiscal. E esse projeto com certeza surtirá efeitos para o nosso município. Senão a gente vê, o que a gente vê até hoje é um grande desmando nessa situação. É a verdade. E digo para vocês sem medo de errar, é o que mais prejudica a nossa administração, seja essa, seja passada, são esses loteamentos irregulares. Porque existe, junto com tudo isso, a necessidade de conservar as estradas que dão acesso até lá. A necessidade de atender o pai de família que tem lá seus filhos, né? Se constrói uma casa, geralmente muito simples, num momento muito rápido, a fiscalização não chega. O município não tem total demanda do número de moradias necessário. Hoje chega próximo de 3 mil pessoas que necessitam de moradias, sem levar em conta as que estão em área de risco, na orla dos rios, morando em condições desumanas e assim por diante. Então, se a gente não levar desse projeto de lei a grande necessidade e travar uma batalha contra esse tipo de coisa, infelizmente, o nosso município caminha para um fim muito triste. Porque a gente vai, as ruas não têm a largura devida. Por quê? Porque eles querem aproveitar o máximo do terreno, porque é valor, né? Não respeita largura de ruas, né? Não está nem aí a questão da inclinação do terreno. Onde não dá uma rua que cabe um carro, faz uma viela, abre um trilho, né, liga por dentro de matos, propriedades, algumas vezes do município, propriedades que às vezes estão abandonadas, vão usando dessas coisas para se dar bem na vida, para se apropriar de um valor, ir embora e deixar o nosso problema. Então, acho que a nossa hora é agora, né, essa discussão. Agradeço muito o jornal por esse trabalho, porque a gente sabe do quanto é lido as matérias, a importância que tem a imprensa para o nosso município. E vai levar, sim, essa informação a todos. Eu sei que é muito difícil você necessitar de uma moradia, não ter um valor para comprar um terreno nos bairros nobres do município e assim por diante. Mas olha, se é R$1.000, se é R$5.000, se é 10, se é 100, se é 200, é seu. É um dinheiro suado. Como que você vai investir num lugar que não tem origem? Né? É triste a gente assistir as desocupações. Ontem mesmo foi matéria em um programa de TV da desocupação de uma área. É muito triste você ver pais, mães, crianças chorando, berrando, pedindo pelo amor de Deus, em meio a fogo, máquinas, não querer sair dali, porque ele vai sair dali e vai para onde, gente? Não tem para onde ir. Então o município tem que investir, sim, em moradias. Continuo dizendo que nós necessitamos de uma secretaria de habitação no nosso município, e eu vou defender isso até o fim, não sei se nesse primeiro momento ou num segundo momento. O município necessita. É a grande dificuldade da administração hoje. É coibir os loteamentos clandestinos dentro do nosso município. Mas esse projeto de lei é o pontapé inicial, gente. E se Deus quiser, a conscientização chegará aos poucos. Para aqueles que pretendem comprar nesses lugares. Porque quem faz um tipo de ação, um loteamento clandestino, não precisa falar o que ele é. Então, esperar de consciência de um cidadão desse é impossível. Então, temos nós, que representamos a população, nos conscientizar cada dia mais e levar essa conscientização à população. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Senhora Presidente, só vou falar ao meu modo de pensar sobre esse projeto aqui. É um projeto também que já demorou demais. Porque quantas localidades nós não tem no nosso município que já foi feito as casas e hoje esse pessoal está padecendo. O que às vezes eu fico pensando, como eu fico pensando, é o seguinte: de agora em diante existe essa lei. Então, de agora em diante, a fiscalização vai pegar pesado, como disse o nobre colega Adilson, vereadores, até a própria população, fiscais, e fazer um comboio aí de pessoas que tá jornal, né, para que não saia mais esse tipo de loteamento. Mas eu pergunto uma coisa, e esses que já estão morando nesses loteamentos, como é que vão ficar a situação desse pessoal? Às vezes tem lá uma família que comprou lá um terreninho e fez uma casa. Às vezes é um casal de velho. Às vezes é uma pessoa que tem lá uma senhora, o marido abandonou lá, com 3, 4 filhos, mulheres, tem a casinha, que às vezes não tem água, que já aconteceu. Tem pessoas que usa cadeira de rodas, que precisa da água, às vezes até de luz. E não pode colocar, porque A promotoria pública, juízes, não aceita. Como é que vai ficar essa gente? Eu pergunto, senhores. Como é que vão fazer com esse pessoal? Então, eu acho que também é hora de se pensar para tentar fazer alguma coisa para esse povo. Como é que você sai aí no lugar aí e vê uma criança passando necessidade por falta de água e a situação não dá porque não tem poço? Não dá para fazer poço. Às vezes tem uma pessoa que está lá na cadeira de roda, como já aconteceu, não tinha água. Como é que vai ficar essa gente? Então, eu acho também que a gente precisa pensar nesse pessoal. Alguém deve abrir mão disso daí, porque meter trator e derrubar lá, não vai poder derrubar. Como é que eles vão? Eles compraram o terreno. Tem um exemplo aí. Vamos falar, o pessoal não gosta que chame de Sacilão, porque eles moram lá. Lá é Vila Garcia, bem entendido. Eles não, eles ficam, eu já levei até xingo por causa disso aí. Que eu liguei para uma senhora, mas aqui não é isso aí, não sei o quê. Falei, tudo bem, então o que que é? Vila Garcia. Eu tenho uma madrinha que era dona desse terreno. E foram vendendo lotes, venderam lotes. O que que aconteceu? Mas ela não vendeu um lote. Ela não vendeu um lote desse terreno. Mas os irmãos delas venderam. E hoje, essa senhora está com quase 80 anos e está sendo processado porque venderam o terreno lá. Ah, fizeram o terreno por cima das pedras, a casa por cima das pedras, e sem dizer que está lá. E se a prefeitura municipal der um apoio para esse bairro, do que já asfaltaram, tem água, tem luzes, vai ser um bairro bom de morar. Na verdade, hoje lá é um bairro bom de se morar naquele bairro. Então não é mais um loteamento que se pode dizer, vamos falar que é até ruim de falar, é um nome mais péssimo de falar, que é clandestino. Você entendeu? Então, o que a gente devia fazer, que eu acho que a gente tinha que ter usar um pouco do bom senso, ter um pouco de humanidade e tentar legalizar esses outros loteamentos que já foi feito e de agora em diante que vai funcionar essa lei, todo mundo fiscalizar para que não saia esse tipo de coisa. E outra coisa, aqui que está facilitando também, que já vai sair casas populares. Você aprova, já foi aprovado nessa casa aqui, um condomínio, por exemplo, lá no Ciliaco. No Ciliaco vai sair não sei quantas casas. Se eu falar aqui, eu vou falar, pense, nem sei quantas casas que vai sair lá. Você dizer que vai sair casa lá, um monte. Mas acontece que essa gente veio fazer e depois fazem a casa e larga tudo para a prefeitura arrumar. Ou aos acessos. É muito fácil também. Então eu acho que a prefeitura teria também, se a pessoa fazer um loteamento, tem que fazer. É o caso desse loteamento que saiu aqui, que é um loteamento caro. O que que eles fizeram? Asfaltaram. Asfaltaram a beira dos lotes deles. Mas a pista, largaram, está tudo lá. Você entendeu? Então eu acho que a prefeitura também teria que pegar no pé dessa gente, para que o abacaxi não sobre só para a prefeitura. Sobe para as pessoas também que estão fazendo loteamento, que vão ganhar dinheiro em cima disso. Então eu acho que é coisa também para você pensar. Agora, todas as coisas em cima lá daqueles pessoal que tem aquelas casinhas humildes, não sei o que lá que não tem nada, mas os bons que fazem e ganham dinheiro saem numa boa. Eu acho que isso daí também não é justo. Eu acho que nós também, vereadores, nós também temos também que fiscalizar esse problema, porque eles fazem e depois deixam tudo para a prefeitura acabar de fazer o resto. Não é certo, é errado. Então nós também temos que bater em cima disso daí para que seja tudo feito por igual.
Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Em discussão, a emenda. Em votação, a emenda pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para elaboração da redação final. Projeto de Lei nº 46, de 2014, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Projeto de Lei nº 46 dispõe sobre a regularização administrativa da Prefeitura. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. O parecer preliminar é no sentido de ser oficiado ao CEPAM, solicitando que nos encaminhe parecer a respeito da matéria, para que esta comissão possa exarar seu parecer conclusivo sobre o projeto de lei acima epigrafado. Sala, vereador Israel Batista de Oliveira, 14 de abril de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Ushio Nakayama, membro.
Em discussão, o parecer. Em votação, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo mais projetos na ordem do dia, passamos à explicação pessoal. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora Presidente, nobres colegas, eu subo nessa tribuna para fazer um esclarecimento pessoal. Semana passada, teve uma entrega de um título de cidadão piedadense para um Dr. Paulo Scaff. E esse, o que eu fiquei mais chateado, que esse título de cidadão, senhores, foi aprovado em 2007 ou 2008, se eu não me engano. Não posso confirmar, dizer, mas foi... Eu era vereador, 2007. É isso mesmo? Então, essa casa aqui, eu tive conhecimento que foi várias vezes tentado localizar esse senhor, esse doutor Paulo aí, para que viesse pegar esse título. E então você vê que foi 7 anos. 7 anos esse título aqui guardado. E essa pessoa não veio buscar. Agora, porque eu acredito que ele é candidato a governador do estado, ele pareceu que piedade. Pegar. Eu fiquei indignado com isso daí, porque foi uma falta de respeito a esse vereador, porque eu era vereador nessa época. Eu até não sei quem que teve essa ideia de falar para esse homem vir pegar esse documento, porque eu jamais na minha vida, e arda onde arder. Fala quem quiser, se eu estou certo ou estou errado, eu quero que exploda. Eu quero que aquele cara que achar bom achou, aquele que não achou bom também, eu quero que se dane. Porque tem muita gente que vai falar assim, sim. Eu quero que, olha, nem quero dizer o que pode fazer. Porque deixar 7 anos é uma falta de respeito com o próprio município. Agora, porque ele é governador do estado de São Paulo, vai ser candidato a governador do estado de São Paulo, ele pareceu buscar esse título aí. Então, me questionaram por que eu não fui, porque foi eu, um dos vereadores, que aprovei. Olha, eu não vou falar aqui, porque é uma casa de respeito. Mal a casa eu respeito, mas se alguém quiser perguntar para mim o que, que eu ia falar, eu digo lá fora. A hora que eu tiver com essa gravata aqui, ó. A hora que eu tiver assinado aqui, a hora que eu tiver dentro dessa casa, eu falo o que eu ia, o que eu ia fazer. Porque eu acho que a primeira coisa nessa vida, pode ser quem for, rico, pobre, quem for nessa vida tem que ter um pouco de respeito, tem que existir o respeito. Não teve, eu acho que nem justificativa, eu acho que ele não deu. Que ele falou que não deu tempo. Por que, que agora deu tempo? Então, senhores, eu falo aqui, quero que fique registrado aqui, e está sendo gravado, para que isso daqui não aconteça no nosso município. É um município de pessoas humildes, trabalhador, que luta, sora sora, para trabalhar, para plantar e colher e levar comida na mão, na mesa desses caras, desses milionários aí, que fazem pouco caso da nossa cidade. Eu quero ver se um dia Piedade, parar de plantar, todo mundo aqui cruzar o braço, o que, que essa gente vai comer? Carro novo? Ferro? Se não é esse povo de Piedade aqui plantar e produzir para levar comidas a esses pessoal lá, que é muito grande. Piedade é grande. Esse pessoal tinha que fazer isso aqui, ó, para Piedade, ó. Estender a mão para Piedade. E não desrespeitar do jeito que foi desrespeitado. Piedade tem que ter valor. E que não tem. Tudo que é coisa que vai chegar para o nosso município aqui, é onde Deus nos acuda. Estrada é onde tem que lutar 10 anos para fazer uma melhoria. Para vir uma máquina, é outro, uma barbaridade. Então, meu Deus do céu, se um município que colhe, que planta, que faz tudo, que colhe mercadoria e manda para o país inteiro, manda até para o exterior, exporta, vocês querem saber, exporta mercadoria para o exterior. Não tiver valor nesse município, eu não sei, nesse país, aliás, nesse país, então eu não sei o que vai ter valor no nosso país.
Continua em discussão. A explicação pessoal é o vereador Adilson.
Excelentíssima presidente, nobres pares, venho a esta tribuna primeiramente relacionado ao projeto de lei foi discutido e aprovado nesta Casa de Lei, e também fiz nele alguns comentários e quero aqui justificar. O projeto de lei é exatamente no sentido de regularizar bairros, vilas, como Vila João Garcia, Moreira, Vila Moraes e assim por diante. O projeto de lei é nesse sentido, então foi o porquê da minha fala, e exatamente no sentido de atender os problemas já existentes no nosso município. E obviamente que o passado existia algumas permissões por lei, né? E algumas pessoas fizeram alguns loteamentos, não tinha a implicância que tem hoje, é uma verdade, né? Respeito, não estou eu aqui apontando ninguém, e também disse muito bem na minha fala que eu me entristeço quando uma pessoa está numa área que é considerada irregular e assim por diante, que eu sou totalmente solidário a essas pessoas, mas também sou totalmente ao contrário aos oportunistas, que isso não aconteça mais, porque só assim nós vamos conseguir resolver o problema que temos já implantado no nosso município. E é o porquê que fiquei feliz com a iniciativa, com o projeto de lei, que ele é exatamente no sentido de atender os problemas que já existem no nosso município. E também, não posso negar, é uma parcela de culpa também do município, porque tudo isso aconteceu porque não teve a devida fiscalização, né? E é o preço que o município paga hoje. Tem que levar toda a infraestrutura existente. Quanto aos loteamentos que vêm para apreciação nessa Casa de Leis, transformação de ZEIS e assim por diante, os programas do governo ele vem com todas as recomendações e as obrigatoriedades para os empreendedores, para as empresas que vêm com o tipo de empreendimento que é moradia popular, diferente de um loteamento particular, que só a lei de zoneamento do nosso município pode segurar, pode impedir, pode ajustar e pode exigir. Agora, as iniciativas que vêm do governo, ela já vem com todas as diretrizes, como deve acontecer, como deve ser feito, áreas para uso, para a prática do esporte, dependendo do número de moradias, escolas, pronto atendimento, e o município pode pleitear ainda mais coisas, mas ela vem amparada e com todas essas exigências, porque senão não pode ser vendida, não pode ser atendida pelos programas existentes, né? Então, quero deixar aqui esse esclarecimento, também não faço apologia nenhuma, em momento nenhum, e também não defendo quem vem aqui, faz o loteamento, dá uma maquiada, vende e vai embora. Mas ele pleiteia dentro da prefeitura. Ele foi atendido. A prefeitura foi atendida com o que nós temos no código de zoneamento, na nossa lei municipal. Está dentro das áreas com permissões. Onde não está, também existe a possibilidade de mudança, de transformação, para expansão urbana e assim por diante. Ele cumpriu tudo isso, nós não podemos falar para ele que ele não venha se instalar no município. Então, é esse o esclarecimento. A questão também do Paulo Scaff, eu falei aqui, falei do programa que ele trouxe para o nosso município, dos cursos que ele trouxe. Questão do título, confesso que nem passou pela minha cabeça, eu acho que o vereador que apresentou o título na época foi o Marcelo Rego, e ele foi cassado e ficou isso daí, ninguém sabe, eu também não sei como que foi entregue o título, mas enfim, eu falei aqui do que ele trouxe de benefício para o nosso município, também não faço apologia nenhuma para a candidatura dele e assim por diante. Muito obrigado.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Senhora presidente, peço licença das formalidades. Em primeiro lugar, quero parabenizar o seu depoimento, vereador Nelson, porque eu também não sabia, assim como o vereador Adilson, dessa questão do título de cidadão piedadense, mas percebo também aí um certo oportunismo, uma pessoa que ficou com esse título engavetado aqui por 7 anos e vim só agora, nesse momento de pré-candidatura ao governo do Estado, para mim, é muito oportunismo. Não sabia disso, desse título, e não pude ir no dia, no caso, que teve essa entrega do título por outros compromissos, e se soubesse que tinha acontecido isso, aí que eu não iria mesmo. E sobre essa questão de título de cidadão, só aproveitando o ensejo, a gente também tem um título de cidadão que está guardado aqui nessa casa, que foi de autoria do vereador Marcos Pinto de Camargo, para o doutor Chaves, o delegado Chaves, que está preso. Então, eu assinei essa moção na época, esse requerimento do vereador Marcos, Não conhecia o Dr. Chaves, assim como não o conheço pessoalmente. E com certeza, se eu conhecesse, se eu soubesse hoje, eu não assinaria de modo algum um título desse. E então é isso. Sobre a questão do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, eu quero deixar aqui claro que a minha crítica vai ao jornal e à forma como ele publicou os fatos. E que a gente tem que ressaltar que em 2010 a prefeitura não teve agricultores familiares organizados a ponto de fornecer esses alimentos para o município. O artigo 18 dessa resolução 38 do FNDE, ele diz o quê? Que do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE, no mínimo 30% deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, conforme o disposto no artigo 14 da Lei 11.947 de 2009, que foi a lei que estabeleceu essa compra de no mínimo 30%. No segundo parágrafo, ele vai falar o seguinte, que a observância do percentual previsto no caput, que eu acabei de ler, será disciplinada pelo FNDE e poderá ser dispensada quando presentes uma das seguintes circunstâncias. Dois pontos. Inciso primeiro, impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente. Segundo, inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios. E terceiro, condições higiênico-sanitárias inadequadas. Então, esse inciso segundo, ele mostra o quê? Que quando houver inviabilidade de fornecimento regular e constante desses gêneros alimentícios, pode ser dispensada sim a compra, inclusive porque naquele momento não havia nenhuma organização do município preparada para fornecer. E ele fala, no parágrafo terceiro, que a aquisição de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada, sempre que possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, observadas as diretrizes que trata o artigo 2º da Lei 11.947 de 2009. Então, essa aquisição tem que ser feita prioritariamente, sempre que possível, ele frisa aqui, de agricultores que estão no mesmo ente federativo, então, do próprio município. E o parágrafo 4º estabelece a prioridade dessa aquisição. Na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas as propostas de grupos do município. Em não se obtendo as quantidades necessárias, essas poderão ser complementadas com propostas de grupos da região, do território rural, do Estado e do país, nesta ordem de prioridade. Respeitando isso, o município de São Paulo até hoje não conseguiu executar a compra dos 30% que o FNDE financia dos agricultores familiares para alimentação escolar no município, porque não tem produtores no município e porque demanda uma quantidade enorme de agricultores para fornecer esses alimentos. O município de Salto de Pirapora, até esse ano, também não estava executando, e diversos outros municípios não executaram essa lei como devem executar, como são obrigados a executar, por conta dessas dificuldades de organização e desses fatores que podem inviabilizar a compra. Então era isso que eu tinha para dizer. Muito boa noite a todos.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, nem inscritos para explicação pessoal, declaro encerrada a sessão. Lembrando que na próxima segunda-feira não haverá sessão, em virtude do feriado nacional em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, executado em 21 de abril de 792, lutando por seu ideal de liberdade, autonomia e democracia em nosso país. Agradecemos aos presentes. Boa noite a todos. Deus os abençoe. Convocamos para uma sessão extraordinária para daqui 10 minutos.